Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, bom dia a todos nossos ouvintes. Hoje, dia 16 de fevereiro de 2021, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, o assunto é sobre uma pesquisa em pós-doutorado que faz a análise da obra de Mário de Andrade. O autor do estudo, Marcelo Rocha Barros Gonçalves, é professor da UFMS no campus de Coxim e levanta a hipótese de que Mário de Andrade, além de atuar como literato e musicólogo, poderia ser interpretado como um linguista popular e poderia ter contribuído também para a constituição da língua nacional em distanciamento com a língua portuguesa de Portugal. Bom dia, professor Marcelo. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS. Seja bem-vindo.
Bom dia. Obrigado pelo convite, Bárbara.
O professor Marcelo possui graduação, mestrado e doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e atualmente é professor adjunto do campus de Coxim da UFMS. Bom, professor, como surgiu a ideia de trabalhar com esse tema? Explica pra gente.
Olha, na verdade, isso faz parte do meu processo de pós-doutoramento, né? Eu trabalhei no meu doutoramento, eu sou da área de História das Ideias Linguísticas, e eu tinha, na época, um interesse um pouco mais particular sobre a virada do século XIX para o século XX. Então, sempre me interessei por esses assuntos, obviamente que dentro do escopo da minha própria área de formação e atuação, né, que é a linguística. Eu sempre me interessei por esse período em específico. E quando eu fiz os primeiros contatos com o meu, hoje meu orientador, o professor Roberto Baronas, na Federal de São Carlos, ele sabendo do trabalho que eu tinha desenvolvido no final, em estudos em linguística no final do século XIX, começo do século XX, ele me sugeriu o trabalho com o Mário de Andrade, né, sobre essa perspectiva da linguística popular. Então, a minha entrada foi mais ou menos por aí, tá?
E qual que é o objetivo desta pesquisa, professor?
Olha, eu estou trabalhando com duas questões piloto, vamos dizer assim, né? São os dois carro-chefe, né? A primeira é uma questão que sempre esteve presente no meu trabalho, que é uma discussão sobre caracterizar a língua portuguesa falada no Brasil, ou seja, levantar características dessa língua falada, sempre com essa perspectiva de estabelecer diferenças entre aquilo que acontece aqui e aquilo que acontece além-mar, mais especificamente em Portugal, né? Então, esse é um ponto. E a partir disso, a partir dessa nova perspectiva teórica que eu tenho desenvolvido, relativamente inédita no Brasil, que é esse campo de estudos chamado de linguística popular, a gente tem tentado fazer, então, que é esse segundo trabalho, que é tentar resgatar considerações, hipóteses, teses, enfim, que foram levantadas por estudiosos, não necessariamente com formação na área de linguística, né? Tentando resgatar e integrar esses saberes, que são saberes populares, como a gente tem chamado, à produção científica, né? Então, se você imaginar, por exemplo, que na biologia a gente tem um campo super desenvolvido, que seria, por exemplo, todo o conhecimento que as pessoas têm sobre o uso medicinal de determinadas plantas, etc., a gente não tem uma relação assim dentro da linguística, né? A linguística, eu tenho feito essa crítica, né? Ela, de certa maneira, se encastelou dentro da academia e, de certa maneira, ignora o conhecimento que é produzido pelo povo, né? Pelos falantes comuns, pelas pessoas de carne e osso. Então, essas duas hipóteses, portanto, né, essas duas grandes trincheiras de onde eu tenho tentado sair, né, essa de uma análise mais particular sobre a língua portuguesa falada no Brasil e essa segunda, que é trabalhar dentro dessa perspectiva da linguística popular.
Professor, na sua pesquisa, você destaca também que Mário de Andrade poderia ter contribuído aí para a constituição da língua nacional em distanciamento com a língua portuguesa de Portugal. Explica para a gente um pouquinho sobre essa análise.
Então, na verdade, assim, isso é uma questão que até talvez os meus colegas da literatura tenham desenvolvido isso de uma maneira melhor, né? Eu, como eu estou olhando com os óculos da linguística, talvez as minhas considerações sejam um pouco próximos do que a literatura tem discutido a respeito da obra de Mário de Andrade, né? Mas assim, o que eu tenho colocado, o que eu tenho, na verdade, observado, a pesquisa ainda está em andamento, né? É mais ou menos o seguinte: havia um certo interesse, e aí não só Mário de Andrade, mas talvez todo o movimento modernista brasileiro, né? Eles tinham um certo objetivo de constituir uma literatura brasileira, né? E isso vem no bojo de uma série de outras questões no Brasil, né? Principalmente após a independência brasileira, mas sobretudo com o advento da República, né? No finalzinho do século XIX, há uma espécie de um superinteresse patriótico, ultranacionalista, né? Bandeira, hino, né? Valorização dos costumes. E nessa esteira vem uma discussão sobre a língua portuguesa, né? Principalmente para a gente estabelecer que éramos, então, de fato, não mais dependentes do reino, né, do reinado português. Então a língua vai ser, nesse sentido, o carro-chefe, né? E o Mário de Andrade, portanto, nesse sonho, vamos dizer assim, de poder construir, né, constituir uma literatura nacional, o primeiro passo era estabelecer uma língua que também tivesse características nacionais. Então ele começa a fazer essa experimentação através da literatura. Então ele vai nas obras dele, né, talvez Macunaíma seja, né, muito provavelmente a maior expressão disso, mas a minha análise não é em cima das obras de estéticas do Mário de Andrade, né? Eu parto de uma obra que foi postumamente publicada somente na década de 90 do século passado, né? Ela está em forma de manuscritos ainda, algumas anotações que ele fez na própria biblioteca dele, e uma professora saudosa já, né, finada, professora Edith Pimentel Pinto, uma pesquisadora da USP, ela recolheu esses manuscritos, esses datiloscritos, né, essas anotações, que era um projeto, digamos, de vida do Mário de Andrade, que era constituir o que ele chamou carinhosamente de gramatiquinha, né, da língua portuguesa. Então ele vai fazer um levantamento de uma série de características da língua portuguesa a partir dessa perspectiva ultranacionalista dele, né? Então ele vai separar questões da fonologia, da sintaxe, da morfologia brasileira, do vocabulário, né? É bastante interessante. Mas assim, ele não publicou isso em vida, né? Então é uma obra póstuma nesse sentido, tá?
E, professor, nesse sentido também, de que forma a pesquisa ela contribui para a área e para a sociedade também, de um modo geral?
Olha, para a área, a gente tem feito um trabalho, meu orientador gosta de brincar com uma metáfora, né, que a gente está trocando o pneu com o carro andando, né? Para a área, eu acho que a contribuição é sem precedentes, pelo seguinte. Primeiro que a gente está criando uma visão integracionista desses saberes, né? Então a gente, na verdade, está fazendo ciência pensando num saber que é produzido por uma pessoa comum, né? Ela tem algo a dizer sobre a língua, e o fato de ter formação ou, né, não ter formação não invalida determinadas hipóteses, né? O que eu creio que seja muito interessante, essa talvez seja a maior contribuição que a gente tem dado na área especificamente da linguística, é porque a gente conseguiu abrir uma frente de diálogo com grandes centros de pesquisa do mundo, né? Então a gente tem contato quase que diário com a linguística, com a sociolinguística norte-americana, né? Especificamente o pessoal que trabalha com as teorias de percepção. Estou pensando aqui, por exemplo, em Dennis Preston, tem uma canadense também, Annie Edzelski, que foram autores, por exemplo, de uma obra considerada fundamental nesse campo, que é Folk Linguistics, que é de 2003, né? E a gente também tem um contato bastante forte com um grupo de desenvolvimento em linguística popular na Europa, mais especificamente com o grupo da França, né? E aí, sem dúvida nenhuma, a pesquisadora Marianne Pavot é uma das que a gente conseguiu criar, estabelecer esse diálogo mais firme, né, com mais presteza. Então a gente nesse primeiro momento está fazendo, por isso que essa questão de estamos trocando o pneu com o carro andando, porque a gente está trabalhando numa área que não é constituída no Brasil, então ela está para se constituir, né? Por isso então a gente tem uma oportunidade grande em mãos, porque a gente está ao mesmo tempo que fazendo a pesquisa, desenvolvendo a pesquisa, a gente está ao mesmo tempo pensando nessa questão institucional, né? E aí a gente institucionaliza isso pensando nas nossas grandes associações. Então a gente tem entrada na Associação Brasileira de Linguística, ABRALIN, né? A gente tem entrada no Grupo de Estudos Linguísticos de São Paulo, que é talvez o segundo maior, a segunda maior associação de linguistas no Brasil, né? Uhum. Recentemente, a gente desenvolveu um trabalho com a Associação Nacional de Pós-Graduação, que é a ANPOL, né? A gente, inclusive, está agora, estamos aguardando a resposta. Eu acho que, eventualmente, isso vai acontecer. A gente está tentando criar um grupo de trabalho em linguística popular, que seria, então, digamos assim, a certidão de nascimento oficial, né? Ou seja, institucionalizada dessa área de pesquisa. Bom, essa é para responder a primeira parte da pergunta. A segunda, e daí eu acho que essa questão da contribuição social, ela é fantástica, porque a gente tem se debruçado sobre objetos que até então estavam desapercebidos, né? Por exemplo, comentários que são feitos em notícias de jornal, em blogs, manifestações populares de toda a ordem, que fazem aquilo que a gente chama de metalinguagem, né? São discussões sobre como a linguagem é pensada por uma pessoa de carne e osso, uma pessoa de verdade, né? Então imagine você, eu não sei de onde você é, mas eu imagino, por exemplo, que você já tenha ouvido alguma coisa quando conversou com pessoas que não são da sua região, da sua cidade, alguém dizendo alguma coisa do tipo, puxa, como você fala diferente, o seu sotaque é lento, é rápido, enfim, são esses comentários, que é isso que a gente tem chamado de percepção do falante, né? Sim. São essas questões que a gente tem analisado com um pouco mais de profundidade, tá? Agora, fica uma ressalva, e a gente gosta sempre de fazer chamar atenção para esse ponto. Não significa dizer que vale tudo, né? Ah, então qualquer coisa que se fala sobre linguagem, isso é considerado. Não. É por isso que a gente fala que é uma visão anti-eliminativa, né? A gente quer que esses saberes populares sejam, de fato, integrados ao desenvolimento de pesquisa científica no Brasil, na área de linguagem. Então, acho que são esses dois pontos, né? Institucionalizar a linguística popular como uma área de conhecimento, uma área de produção de conhecimento científico, e, ao mesmo tempo, dar voz a uma série de pessoas comuns, carne e osso, que, eventualmente, por questões de recortes de pesquisa, foram excluídas durante longos séculos, longas datas, sobre a questão da língua brasileira.
Você está ouvindo a entrevista com o professor da UFMS no campus de Coxim, Marcelo Rocha Barros Gonçalves, sobre sua pesquisa de pós-doutorado que analisa obras de Mário de Andrade. Bom, professor, a linguística popular também é destacada em suas análises, certo?
Sim. É por volta lá da década de 60, e isso tem muito a ver com a constituição da própria sociolinguística norte-americana, né? Eu estou pensando em nomes como William Labov, por exemplo.
Uhum.
Havia um cara, foi professor do Labov, inclusive, um cara que se chamava Henry Hohenswald. Eles tinham um costume lá, se eu não me engano, agora se a memória não me falha, é na UCLA, na Universidade da Califórnia, Los Angeles. Não me engano. Eles tinham um costume de todo ano, eles faziam um seminário. Na verdade, funcionava quase como uma grande mesa redonda, onde um linguista expoente levantava algumas hipóteses, algumas teses, e ele era como se fosse sabatinado pelos colegas de departamento, né? Então, nesse ano, 1964, se não me engano, os textos vêm à luz em 1966, Hohenswald propõe essa questão. Ele fala, olha, gente, tem um monte de dado popular, ou seja, tem um monte de hipóteses que são levantadas por pessoas comuns que os linguistas têm ignorado, têm varrido para debaixo do tapete, né? Essas hipóteses são importantes para que elas sejam integradas ao desenvolvimento científico, né? Mas isso parece que ficou um tanto quanto apagado, mesmo nos Estados Unidos. E isso foi, de certa maneira, reativado lá pela década de 80, com os primeiros trabalhos desse professor, que era da Universidade Estadual de Michigan, o Dennis Preston, que começou a fazer esse levantamento, né? Principalmente a partir dessas diferenças de falares entre regiões. A gente tem, na verdade, isso não é nenhuma novidade, vamos dizer assim, em termos de estudos na área de linguagem, porque a gente tem já o campo da própria dialetologia tradicional, né, que vai fazer esse estudo de os diferentes falares nas diferentes regiões. A gente tem isso desenvolvido também na sociolinguística, mas a grande questão, e aí eu acho que é isso que é legal da gente destacar a respeito da linguística popular, é Que dado é esse que a gente está olhando? Porque o que a gente vê, na verdade, é um linguista lá no alto do seu gabinete, né, dentro da sua salinha com ar-condicionado, relativamente distante das questões de linguagem produzidas pelos falantes comuns. Então, assim, o que a gente tem feito é tentar resgatar essas hipóteses que estão aí, estão na rua, estão no nosso cotidiano, né, desses falantes comuns, tentar integrá-las ao saber científico que a gente dispõe para pesquisa normal, corriqueira, enfim. Acho que é um pouco isso a ideia.
Professor, pensando a longo prazo, seria possível ampliar o diálogo entre as áreas de história das ideias linguísticas e de linguística popular? Qual a sua opinião em relação a isso?
Sim, então, esse na verdade é um caminho que eu mesmo tenho pensado em fazer, porque como eu disse, o que a gente está tentando fazer, e aí por isso essa é a minha área de formação, que eu venho da área de história das ideias linguísticas, né? O que a gente tem tentado estabelecer é exatamente essa questão de como que a gente institucionaliza esse tipo de desenvolvimento científico. E claro que isso depende de uma série de questões que estão postas pelo modo de fazer ciência mais moderno, mais recente. Por exemplo, né, a gente tem feito um trabalho intenso de divulgação científica. Então, a gente tem participado ativamente de congressos, publicações, a gente está lançando um livro, inclusive, que deve estar agora, está na boca do gol mesmo, assim, deve estar saindo agora. A gente participou do edital, ano passado, do Publica UFMS, né? Então, a gente fez a proposição de uma obra, a obra foi aprovada. E a última notícia que eu tive com a editora, inclusive, foi a de que o livro estava para sair mesmo. A gente já tinha aprovado a arte final e tudo, já tinha acertado as referências bibliográficas. E aí agora a gente está nesse pé, né? Vamos tentar empacar a área, né? E confirmar, né? Dizer, olha, estamos aí, estamos prontos pro debate, né? Participamos recentemente enfim, por conta de toda essa loucura dessa pandemia, né? A gente tem participado também de uma série de lives. A gente teve presente num programa de lives que foi feito pela Associação Brasileira de Linguística. Então, a gente tem dado, vamos dizer assim, a gente tem dado a cara a tapa, né? E aí, um segundo passo, e eu acho importante, né? E isso foi uma coisa que eu propus, inclusive, para minha... Quando do meu retorno, do meu doutoramento, eu criei uma disciplina optativa para o curso de letras, né? Em Coxim, que era uma disciplina na área de história das ideias linguísticas. Então, eu estou imaginando aqui que vai ser possível a gente criar também, quando do meu retorno, do meu pós-doutoramento, uma disciplina, né? E com o advento das tecnologias todas, inclusive a minha própria formação, dos cursos que eu fiz na própria UFMS, de uso de tecnologias, a possibilidade de oferta de disciplinas EAD, eu estou imaginando que possa ser, inclusive, serventia para outros cursos e para outros campi também, né, o acesso a esse tipo de informação. Então, acho que, vamos ver, estamos brigando, estamos lutando.
Bom, para a gente finalizar a nossa entrevista, em que fase a pesquisa está atualmente? O que você espera obter como resultado dessa análise, dessa pesquisa que o senhor está desenvolvendo, professor Marcelo?
Olha, eu estou assim, eu já fiz a seleção de todo o trecho, né, todos os trechos. Eu obviamente a obra é uma obra extensa, eu não tenho como ter. Eu sei que eu vou terminar o meu pós-doutorado, consegui entregar alguns resultados, mas a obra não vai ter sido esgotada. Então, assim, o que eu estou imaginando para esse primeiro momento, eu já fiz a separação de todos os excertos para análise, né? Então, e aí, muito provavelmente, eu vou me dedicar, até por conta da minha área de atuação e formação, eu devo concentrar os meus esforços, nesse momento, nas análises que o Mário de Andrade faz sobre fonologia, ou seja, sobre os sons da fala da língua brasileira. Então, assim, eu tenho até julho é o prazo para o meu pós-doutoramento, né? E certamente agora, no meio do ano, a gente já está com uma proposição de um dossiê na revista, numa revista Porto da Letras, que é da Federal de Tocantins, e a gente devo apresentar já alguma coisa, alguns resultados parciais dessas minhas hipóteses e análises dessa obra de Mário de Andrade. Mas vamos ver, eu estou com a expectativa. Eu acho que a ideia de que no final de tudo isso e a gente consiga reunir esses esforços todos, esses textos, essas pequenas publicações que eu tenho feito, essas apresentações, e vou tentar fazer a compilação disso tudo e organizar uma obra com essas hipóteses já mais ou menos confirmadas. O que eu tenho, né, assim, já que é uma hipótese forte, que eu já tenho visto que ela vai se... que também não é nada muito inovadora, né, é a de que Mário de Andrade tinha a visão de que a língua portuguesa falada no Brasil era uma outra língua, né? Não é uma língua portuguesa, ela não é um adendo, um puxadinho na língua portuguesa de Portugal. Então, a hipótese forte é a de que são duas línguas diferentes. Então, eu acho que essa é a grande questão.
Bom, o nosso programa chega ao fim. Hoje você ouviu a entrevista com o professor da UFMS no campus de Coxim, Marcelo Rocha Barros Gonçalves, sobre sua pesquisa de pós-doutorado que analisa obras de Mário de Andrade. Professor Marcelo, muito obrigada pela sua entrevista e parabéns por essa pesquisa. Sucesso para você.
Legal. Muito obrigado, Bárbara. Agradeço o convite e me coloco à disposição de todos. Né? Vou só divulgar o meu e-mail, se eventualmente alguém quiser fazer contato. É marcelo.barros@ufms.br. Muito obrigado, Bárbara. Obrigado.
Muito obrigada. Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão em Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão em Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.